Projeto Poli, Escola Politécnica, INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. É um projeto, uma proposta para transporte de órgãos. Então, atua tentando diminuir a quantidade de órgãos não aceitos, desperdiçados, né? Que não são utilizados para transplante por conta justamente dessa distância entre doador e receptor. Quer dizer, esse transporte é muito específico, técnico, depende do tempo, é uma corrida contra o tempo, né, para quem doa e para quem vai receber na outra ponta. Só para a gente ter uma ideia, atualmente cerca de 18% dos corações, no caso corações, são rejeitados por equipe médica do receptor por conta de questões logísticas e de transporte, não é? Então a gente quer entender que solução será possível para este processo. Nossos convidados, professor Daniel Mota, do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, portanto especialista nessa questão logística, e nosso convidado também, doutor Ronaldo Honorato, está lá no México, professor que é cirurgião cardiovascular do Núcleo de Transplantes do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é responsável pelas captações de coração do Instituto. Eu vou começar com o professor Daniel para ele explicar primeiro essa logística, como é que funciona hoje, qual é a deficiência, qual é o maior problema nessa questão da logística de transporte de órgãos para transplante na sua avaliação.
Obrigado pela oportunidade, é sempre legal apresentar nossa pesquisa e nosso trabalho aqui na USP, né? Aqui na Poli tem um centro de pesquisa nessa área de transporte, e esse desafio relacionado ao transporte de órgão foi algo bastante inusitado e bastante novo, né? Porque você fala de logística, você pensa em carga, você pensa em pessoas, mas essa proximidade com a medicina nos abriu essa porta para entender um pouquinho melhor como é que funciona a logística do transplante de órgãos. Pegando na sua pergunta, o transporte dos órgãos, ele tem um desafio que a logística está acostumada a lidar, que é a questão dos prazos, né? Então você precisa entregar uma compra, você precisa entregar uma carga, você precisa transportar pessoas, você tem os prazos previamente definidos. Só que pro transporte dos órgãos, isso é extremamente crítico. Uhum. Eu costumo falar com os meus alunos que a diferença entre transportar um produto de varejo e um coração é que o produto de varejo não estraga dentro de 6 meses. E o coração, ele perde completamente a necessidade de se transportar num prazo de, muitas vezes, de 6 a 8 horas. Uhum. Então, o prazo de captação e de entrega, ele é extremamente curto, extremamente exíguo. Claro que para cada órgão eu tenho um prazo diferente, a gente está falando que especificamente do coração, mas a córnea tem outro prazo, o fígado tem outro prazo, o pâncreas tem outro prazo, o rim tem outro prazo, mas todos eles a gente tem em comum essa natureza, uhum, de que se não for muito ágil e muito rápido, o transplante não pode mais ser feito. Então, esse é o maior desafio e é aonde a gente uniu forças, né, a Poli com o Instituto do Coração, para desenvolver algoritmos matemáticos, utilizando matemática, inteligência artificial, big data, machine learning, tudo aquilo que a gente está acostumado a enxergar, colocar isso na forma de um aplicativo para que os professores e os médicos da equipe do Dr. Ronaldo, por exemplo, possa utilizar essa técnica que a engenharia já tem, de certa forma, madura, mas aplicada nesse contexto que é extremamente nobre e importante para o Brasil. Muito legal a gente estar falando sobre a gravidade dos transplantes.
Importantíssimo. Né? A gente está num timing que é esse da cobertura jornalística em função, né, ganhou muita repercussão em função do transplante de uma pessoa conhecida, como o apresentador Fausto Silva, e as pessoas voltaram a discutir, né, a importância da doação, do conhecimento da família para doadores. Bom, o doutor Ronaldo Honorato vive essa luta contra o tempo diariamente, né? Doutor Ronaldo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor por que o tempo é tão fundamental para esse órgão chegar em condições, né, do receptor poder recebê-lo. Então, explica um pouco para a gente essa importância, né? Desde a doação até a chegada.
Claro. No caso do coração, o tempo é realmente fundamental. E a estruturação do tempo se faz através de um bom procedimento, de um bom conhecimento logístico. No caso, o próprio coração que foi transplantado no Faustão, ele foi captado em uma outra cidade. Então, ele foi captado, como o próprio Faustão fala no vídeo dele, agora que recentemente está publicado e circulando pelas redes, foi captado na cidade do interior, na cidade da Baixada Santista. Então, imagine você, o coração é um órgão muito sensível, é um órgão em que a gente tem um tempo de isquemia, significa isquemia, o prazo em que o órgão tolera ficar sem suprimento de sangue e oxigênio. A partir deste processo, o órgão começa a sofrer. Então, para a gente transplantar um coração, um fígado, um pâncreas em uma pessoa diferente, você precisa, evidentemente, remover esse órgão do doador. Iniciou-se o processo de transporte, de remoção, você começa a ter o sofrimento do órgão. Ele está em regime anóxico, ele está sem oxigênio nutrindo suas células. O coração é o que tem um tempo mais curto de todos os órgãos, apenas 4 horas. Então, mesmo sendo um local próximo, como por exemplo a Baixada Santista, que vamos lá, de carro nós conseguimos ir em uma hora para um coração é 25% do período de isquemia. Há que se lembrar que tem todo o transporte. Então você tem a captação per si, você tem o deslocamento da equipe na estrada, você tem o deslocamento da equipe na chegada ao hospital em São Paulo e mais do que isso, o próprio procedimento de implante do órgão. Então você chega aí, você vai somando, as pessoas já conseguem imaginar na cabeça que você soma 15 minutos aqui, 30 minutos ali, mais uma hora de estrada, mais uma hora de implante, chegamos perto em torno de 3 horas e meia, 4 horas, no limite, no prazo limite deste órgão. E isso é importante porque você tem disfunção do órgão. Quanto maior o tempo de isquemia, tanta maior será a chance de ter alguma disfunção deste órgão não funcionar adequadamente no momento do implante, entendeu? Foi submetido a uma isquemia, foi submetido ao transporte, e vocês conseguem ver o resultado desse processo, né? A excelência desse processo. Então ele está muito bem, ele está sentado numa cadeira, ele já no quarto pós-operatório, no quinto dia de pós-operatório, já fala, já se emociona, já consegue andar. Então é um procedimento, além de tudo, impactante, mas tudo isso foi estruturado num conhecimento logístico. 50% dos órgãos que eu uso no Instituto do Coração são utilizados, captados fora da cidade de São Paulo, e muitos deles captados em outros estados brasileiros, inclusive, sabe? Então é importante o conhecimento de rotas, o cálculo de quanto se gasta no deslocamento de um aeroporto até um hospital, e esse conhecimento ninguém melhor do que o professor Daniel, que é perito em logística, e daí surgiu então o desafio para que nós pudéssemos aperfeiçoar este conceito e transportássemos esse conceito para a captação de órgãos, para o processo inteiro na logística envolvendo os órgãos.
Uhum. Uma dúvida, doutor Honorato, quantos corações se perdem em função dessa dificuldade logística? Tem uma média disso, lamentavelmente, né? Mas é uma curiosidade.
Temos uma média, sim. É uma média em torno de 18% dos Nossa. Órgãos. Eles são, a gente não consegue captá-los em função da logística. Uhum. E veja só, logística não é só o tempo. Logística inclui também, por exemplo, não adianta ser ofertado um coração numa cidade que tem um aeroporto que só funciona durante o dia. E a captação se oferta o coração, por exemplo, na madrugada. Esse coração não vai ser conseguido captar, por quê? Porque eu não tenho avião, não tenho condição de pousar num aeroporto que não funciona de madrugada, que não tem balizamento. Então, a estrutura logística, ela insere várias outras propriedades que a gente, como equipe transplantadora, está habituado a fazer, mas a ideia seria criar o algoritmo já justamente prevendo isso. Uhum. Então, por exemplo, no algoritmo, você coloca lá, o coração está numa cidade, vamos dizer, uma cidade no interior do Paraná. O Paraná e Santa Catarina são os grandes fornecedores de órgão no Brasil. Muitos órgãos esses estados disponibilizam. Mas eles marcam a captação, por exemplo, 5 horas da manhã. Bom, 5 horas da manhã, o aeroporto está fechado, não consigo captar esse coração. Vamos então jogar para 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, o sol já nasceu, alvorada, perfeitamente. Eu consigo captar, entendeu?
Entendi.
Então, o conceito não só relacionado ao tempo propriamente dito, mas toda a estruturação deste processo de como se fará a captação, o transporte, o deslocamento e a volta com este coração para fazermos o transplante.
Perfeito. Agora, doutor Daniel já falou, então tem que construir um algoritmo com todas essas informações, o maior número de informações possíveis para poder cruzar essas questões e arranjar uma solução viável no tempo necessário, né? Isso vai ser construído, então, essa etapa agora de propriamente o projeto, né? O que vocês propõem como soluções? Algumas coisas você já adiantou, mas o que mais, professor Daniel?
Legal, isso aí é um projeto muito bacana que foi, que a gente, como eu disse, a gente uniu forças, né? A Escola Politécnica com a Faculdade de Medicina. E a gente está sendo fomentado, né? Foi um projeto que o grupo Amigos da Poli, ele acreditou nesse projeto e está nos dando recursos, né? Está nos fornecendo fundos para a gente desenvolver, né? Ele envolve diversos players. Então, a gente, assim como disse o professor Ronaldo, muitas vezes essa decisão, ela vai além das questões meramente de transporte. Então, assim, quando a gente fala de logística, Roxane, é legal a gente entender quase uma visão de cadeia de suprimentos. Então, a logística vai desde do instrumento disponível para fazer a cirurgia, os recursos, as pessoas lá alocadas nos horários certos, sala de cirurgia, tudo pronto para fazer essa captação, a disponibilidade dos meios de transporte, helicóptero, avião, ônibus, trem, e todos os modais disponíveis. E então a ideia é colocar todas essas etapas complexas dentro da mesma plataforma de tomada de decisão para que o algoritmo consiga visualizar. Então, assim, olha, ponto A para ponto B, quais são as alternativas de transporte entre o ponto A e o ponto B? E aí você pode avaliar desde um ônibus de carreira, muitas vezes pode ser o mais rápido, pode ser o mais eficiente, até um helicóptero que pode ser acionado por alguma agência ou então algum avião da Força Aérea e por aí vai. Nesse projeto a gente tem dois talentos brilhantes trabalhando lá conosco no centro de pesquisa, né? Então eu queria agradecer também o Pedro e o Eric, que são dois meninos de ouro que estão desenvolvendo esse algoritmo, trabalhando dia e noite em cima desse algoritmo. Tecnicamente falando, a gente está desenvolvendo um roteirizador multimodal. Então, para pensar assim, quando você vai lá e aciona o Waze no seu carro, você já tem algumas premissas. Você já está falando que eu vou de carro, você já está falando que eu tenho a rua como meio, eu já estou falando de onde eu estou partindo, para onde eu estou indo. Às vezes você nem fala, o Waze já sabe disso tudo. Quando a gente está nessa complexidade do transplante, do transporte de órgãos, tudo isso está sob discussão. Será que é estrada? Não, pode ser pelo ar. Será que é via ambulância? Não, pode ser helicóptero. Então, o que a gente chama de espectro de busca, né, o espaço de busca do algoritmo, ele é infinitamente maior, porque ele pode envolver a combinação entre modais.
Muito,
né?
Bom.
E isso em termos matemáticos, eu não vou ficar falando aqui, mas aqueles que se interessarem estão mais do que convidados a vir fazer mestrados e doutorados comigo, porque é um tema super atuante na nossa rotina. Mas a ideia é essa, que a gente observa na logística de carga para essa nobre missão de transportar órgãos e salvar vidas.
Claro,
a gente entende que no final do dia, nós como universidade, nós como USP, a gente tem esse papel diante da sociedade que é melhorar as operações, por mais ampla que sejam. E um detalhe, Roxane, o Brasil, a gente tem até alguns artigos nessa linha já publicados, o Brasil, ele é uma das referências no transplante de órgãos. É um país que é reconhecido mundialmente como um país muito bom no que faz, temos equipes fantásticas, já tive a oportunidade de trabalhar com várias delas, e pela dimensão que a gente tem, para pensar o que o professor Ronaldo acabou de descrever, você tem 4 horas, tem poucas horas para sair daqui e lá no, em Santa Catarina, uhum, e lá em outros
pegar
estados
e voltar,
outras regiões, para buscar esse órgão e trazer consigo. É. E a partir do momento que a gente atentou para isso, isso virou uma área de pesquisa nossa importante e relevante lá no laboratório.
Eu quero convidá-los já para uma próxima entrevista, mais adiante, tá certo, para a gente voltar a falar. E olha, 30 segundos, hein, doutor Ronaldo, que é o seguinte, tudo isso acontece pelo seguinte, alguém da família sabe que aquela pessoa tinha intenção de doar. Eu só quero lembrar disso. Tudo isso que vocês falaram é muito importante, mas começa com o ato de doar, né, doutor? Mais rapidinho.
Exatamente. O que nós estamos aqui fazendo? Nós estamos conversando, nós estamos discorrendo sobre o tema. Só esse exercício que nós estamos aqui fazendo fará as pessoas mudarem os seus conceitos, as suas visões e as suas interpretações em relação ao processo.
Ao tema.
A conversa no ambiente familiar, manifestando seus desejos e vontades em relação à doação, em auxiliar, em salvar literalmente a vida do próximo, é fundamental. Conversem com seus familiares para que assim a gente tenha mais órgãos disponíveis. Tanto os mais órgãos disponíveis, mais rapidamente nós construiremos esse algoritmo e tanto mais rapidamente a própria sociedade beneficiada com toda essa estruturação que nós estamos aqui desenvolvendo. Por enquanto é um projeto, mas em breve ela será uma utilização real na vida real das pessoas com, se Deus quiser, um grande impacto.
Muito obrigada. Professor Daniel Mota, da Escola Politécnica, e doutor Ronaldo Honorato, do Instituto do Coração, nossos convidados. Parabéns pela proposta, pela ideia. Muito obrigado a ambos e até de uma próxima oportunidade.